Achem bem, podemos começar a nossa reunião. Bom dia a todos então, vamos entrar na ordem de trabalhos, embora já com um pouquinho de atraso em relação à hora marcada, mas também como a agenda é relativamente curta, entretanto o Sr. Presidente ainda admitia a hipótese de estar cá, mas pediu-me agora para o substituir, portanto daremos início à reunião. Como a primeira explicação, uma nota que naturalmente é do conhecimento de todos os colegas, mas que tem a ver com a alteração da agenda que inicialmente tínhamos estabelecido para o dia de hoje, que continha uma audição com a Sra. Ministra, mas entretanto o facto de ter sido marcado posteriormente um Conselho de Ministros Extraordinário por força das etapas e dos calendários relacionados à apresentação do Orçamento foi, de uma forma justificada, necessário alterar esta marcação que tínhamos neste momento, está-se a tentar encontrar uma reorganização da agenda para...
Sugeriram 15 de dezembro, 14 de dezembro, mas
depois... reorientar ou reorganizar a agenda no sentido de encontrar uma data alternativa. Está-se a tentar encontrar exatamente a solução o mais próximo possível, harmonizando os compromissos que a Sra. Ministra, entretanto, tem já estabelecidos, mas naturalmente também a urgência que... A audição seguramente exige. Brevemente se comunicará qual é a data que substituirá esta que hoje estava prevista e para termos realmente essa possibilidade de fazer a audição com a Sra. Ministra. O ponto 1, escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar, foi distribuído aos colegas e aos grupos parlamentares o documento sobre o escrutínio europeu pendente. Há aqui uma particularidade, não sei se repararam, que também eu não tinha logo de início reparado, mas aqui o Dr. Joaquim Rua fez o favor de me relembrar, é o seguinte. Trata-se de um escrutínio europeu relacionado com alterações de regulamentos que já foram objeto de anteriores pareceres feitos por alguns colegas e pareceu que poderia ser mais prático, útil, sobretudo, que estes pareceres sobre as iniciativas em apreço, porventura, pudessem ser realizados pelos mesmos colegas deputados que fizeram os pareceres que estiveram na base exatamente destas comes. Isto porque as matérias seguramente já foram trabalhadas na altura da elaboração dos pareceres e, uma vez que se trata de evolução da matéria, até em alguns casos de inclusão de propostas de alteração sugeridas no âmbito dos próprios pareceres, parecia-nos, se ninguém tiver nenhuma objeção, alterávamos aquilo que é o normal de rotação na distribuição destas responsabilidades e seriam atribuídas a responsabilidade de elaboração dos pareceres aos mesmos colegas que fizeram os pareceres anteriores. Em concreto, relativamente à primeira iniciativa, o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece a Organização Comum dos Mercados de Produtos Agrícolas, o deputado Pedro Alves, do PSD, tinha feito este relatório, já sobre a COM respectiva. Em princípio, poderia, se o grupo parlamentar do PSD não veria inconveniente, ser a mesma pessoa. Mas depois confirmarão. O Pedro Duarte Ramos, relativamente à iniciativa Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e à vigilância da política agrícola comum, tinha feito sobre a COM 2.628 este relatório. A iniciativa seguinte, a proposta de alteração do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para o pagamento de diretos aos agricultores ao abrigo do regime de apoio no âmbito da política agrícola comum. Também o deputado Pedro Duarte Ramos tinha feito o relatório relativamente à COM 2.625, mesmo raciocínio então, e o deputado Mário Simões tinha sido relator na COM 627, sobre matérias relacionadas com o desenvolvimento rural do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural do FEADER, poderíamos, se achassem bem, considerar também atribuídas as responsabilidades de elaboração dos pareceres destas propostas de alteração do regulamento aos mesmos colegas deputados. Se houver alguma objeção, transmitirão depois aos serviços, se não consideramos como bom esta atribuição e fica estabelecido. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Concordo com a sugestão do Sr. Presidente. Fará todo sentido que sejam, neste caso, os deputados do PSD que estiverem envolvidos nas outras COM. A única sugestão que faço é que, naturalmente, uma vez que vamos todos, estes quatro deputados do PSD, que na ordem das seguintes tenham isso em atenção, não é? Acho que fará sentido para uma melhor distribuição e ser mais equitativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, parece-me muito bem, eu reparo e acho que é perfeitamente razoável que assim seja. Portanto, reajusta-se a rotação da distribuição, considerando esta já uma distribuição de trabalho, como é evidente. Sobre esta matéria não há mais nenhuma nota, passamos ao ponto 2, outros assuntos. Há aqui um conjunto de questões que seriam e deveriam, devem ser objeto de alguma reflexão e de troca de impressões com os colegas deputados, mas eu permitia-me, uma vez que o Presidente não está cá, combinei com ele isso, não são matérias de grande urgência, voltaríamos a retomar a reflexão sobre estes assuntos na próxima reunião. Nomeadamente há umas questões aqui pendentes com a organização das conferências sobre o tema do mar, a necessidade de definirmos e estabilizarmos um programa e um roteiro para esse trabalho, estabilizarmos também a data da visita ao setor aquícola, que não estabilizamos ainda a data e também não fechamos programa, ou seja, há aqui aspectos que urge realmente consolidar, mas que também não tendo havido evolução nem chegada de sugestões sobre estes temas ultimamente, o que eu apelava era aos colegas e aos grupos parlamentares para que, efetivamente, sobre este assunto, até à próxima reunião, fizessem chegar as sugestões já solicitadas para que se estabilizassem, pelo menos, estes dois assuntos que me ocorrem, não é? Conferências sobre o mar e visita ao setor aquícola.
Sexta-feira.
Entretanto, alerta-me aqui o Dr. Joaquim Ruas que estão marcadas, vai ser enviada a convocatória, para sexta-feira, às 14h30, uma audição no âmbito do projeto de lei 82.
A proposta de lei,
82, sobre os produtos fitossanitários. E o que está previsto é ouvir o professor Pedro Amar, o professor António Mexia e a engenheira Miriam Cavaco, em conjunto, uma audição em conjunto, com início às 14h30, na próxima sexta-feira. Isto na sequência e no âmbito. De um conjunto de audições vastos que esta matéria já foi previamente definida ou consensualizada, desenvolver-se audições no âmbito da preparação da discussão desta proposta de lei. Portanto, sexta-feira, 14h30, entretanto chegará seguramente a convocatória a todos os colegas. E julgo que, não sei se no âmbito dos assuntos há alguma questão que queiram colocar ou alguma nota adicional. Se não... Consideramos encerrado a ordem do dia, no que diz respeito a estes dois pontos estabelecidos, e agora entraremos no ponto terceiro, uma audiência que estava prevista e foi calendarizada com a Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, no âmbito também, não das audições previamente definidas, mas de uma solicitação da audiência por parte desta organização, sobre exatamente a PPL 82 de 2012. Eu convidava então o engenheiro Paulo Cruz, que já cá está, Secretário Executivo da Associação da ANIPLA, o Dr. João Correia, Presidente da Direção, e a Engenheira Mónica Teixeira, Tesoureira da Direção. Julgo que estão presentes já. Façam favor de fazer entrar. Cumprimento então os representantes da Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, concretamente, e já fiz referência aos nomes, engenheiro Paulo Cruz, secretário executivo, que está exatamente na ponta da mesa, o doutor João Correia, presidente da direção, que está aqui exatamente ao meu lado esquerdo, e a senhora engenheira Mónica Teixeira, tesoureira da direção, que também faz parte desta delegação. Esta audiência foi solicitada por esta organização e naturalmente está aqui com a resposta da Comissão da Agricultura e Mar a desenvolver-se. Estão presentes os grupos parlamentares, o Partido Socialista e o PSD e o CDS. Neste momento são os deputados que se encontram na sala. E estamos em condições de dar início a esta audiência. A metodologia que normalmente se segue, e é essa que eu proponho, se não vem nenhuma questão ou inconveniente, cerca de 10 minutos, 15 no máximo, para uma exposição inicial dos motivos desta audiência, naturalmente para a apresentação daquilo que são as linhas gerais do pensamento que a Associação tem sobre esta matéria. Depois temos um período de questões colocadas pelos deputados dos vários grupos parlamentares presentes, às quais, no final, de acordo com a ordem que entendam, devem fazer, enfim, respostas e as concessões que entendam adequadas, e se, depois desta ronda, se entender necessário mais algum esclarecimento adicional, e se os grupos parlamentares entenderem que devemos fazer uma segunda ronda, faremos uma segunda ronda de questões com respostas por parte da direção da Associação. Concordam com a metodologia? Então, neste caso, não sei quem vai usar a palavra. A senhora engenheira Mónica Teixeira, faz favor, 10, 15 minutos para fazer a exposição da matéria.
Muito bom dia, muito obrigada por receberem a NIPLA aqui neste fórum. Portanto, nós decidimos solicitar esta audiência por causa da transposição da diretiva do sustentável que está agora nas vossas mãos e considerámos que seria oportuno vir aqui um bocadinho dar a nossa opinião sobre o tema. Portanto, só para fazer uma breve introdução àquilo que nós somos, portanto, nós representamos a indústria de proteção das plantas em Portugal, representamos cerca de 95% do mercado nacional, que em 2011 totalizou 120 milhões de euros. E representamos as empresas que podem ver aqui nesta apresentação. As empresas associadas são 13, com 450 funcionários, entre, na maioria, quadros médios e superiores. Por sua vez, dentro de todo este canal da indústria fitofarmacêutica, temos as empresas de distribuição, que são também as visadas neste diploma que têm para discussão, cerca de 1.100 no país, e que, por sua vez, empregam cerca de 7 mil técnicos e vendedores. Claro que tudo isto diz respeito a um mercado de 120 milhões de euros que servem cerca de 350 mil empresas agrícolas. Quais são as nossas principais preocupações? A competitividade da agricultura portuguesa face aos outros países do sul da Europa e a países terceiros, nomeadamente os da Bacia Mediterrânica. Uma das nossas grandes preocupações também é a utilização segura dos produtos, quer nas três perspectivas, utilizador, consumidor e ambiente. A importância que se manifesta da previsibilidade das políticas agrícolas e, por último, a fiscalização. Como é que nós vemos esta diretiva? Esta diretiva é uma diretiva que é estruturante para o nosso setor. E, do nosso ponto de vista, é de extrema importância para assegurar a correta utilização dos produtos. É essencial para reduzir o risco do uso de produtos fitofarmacêuticos e, claro, preconizar as boas práticas que estão sempre associadas a esta questão dos riscos. Também, de cariz muito importante, é o desenvolvimento destes planos nacionais de ação, que serão extremamente importantes na redução do risco. Claro que, em simultâneo com esta questão, se prende a competitividade da nossa agricultura e, portanto, o que pretendemos é que a transposição desta diretiva seja feita de uma forma equilibrada e que permita assegurar a nossa competitividade versus terceiros. Entrando em mais detalhe, esta diretiva tem uma componente que diz respeito ao armazenamento, distribuição e venda. E aí gostaria só de vos dar conhecimento que a ANIPLA desenvolveu durante muito tempo e desde 1998 trabalho na área de tentar transmitir informação sobre a segurança nestas vertentes. Daí ter publicado os três documentos que vêm projetados e que demonstram desde uma fase muito inicial a nossa preocupação nessa matéria. Consideramos que a atual legislação, a legislação atualmente em vigor, cumpre muito destas necessidades que a indústria sempre preconizou e fomos um dos apoiantes dessa legislação. A legislação atual vem dar mais complexidade e daí algumas das nossas preocupações que consideramos que em alguns pontos possam estar a ser demasiado exigentes, até comparativamente com os países com quem concorremos, nomeadamente com a Espanha, que acabou de publicar esta legislação. As definições do que é um distribuidor são muito complexas, são mais complexas do que a da diretiva e levam em que algumas circunstâncias, algumas empresas possam optar por deixar de ter as suas sedes em Portugal, uma vez que a exigência de manutenção de armazéns em Portugal é feita deste lado da fronteira e não é feita do lado oposto. Relativamente ao ponto do técnico responsável, para nós é essencial que os técnicos responsáveis tenham formação. A formação é um ponto-chave desta lei e para nós também é um ponto-chave na utilização dos nossos produtos. Estamos a lidar com produtos considerados perigosos e, portanto, a formação é essencial. Mas esta formação, de acordo com a nova legislação, obriga a uma formação superior na área agrícola, o que leva a que pessoas que já estão a desempenhar esta função e que na atualidade fazem aconselhamento sobre a correta utilização dos produtos, possam deixar de poder desempenhar a função. Daí considerarmos que há aqui uma necessidade de adaptação da legislação de forma a que essas pessoas possam continuar a exercer e que não seja exigido a pessoas, muitas delas já com 50 e tal anos, a tirar uma licenciatura para continuarem no mercado de trabalho. Por outro lado, esta lei vai limitar o número de técnicos responsáveis por cada distribuidor. Na atualidade, os distribuidores, no fim de contas, são microempresas, têm encargos muito grandes para responder a esta lei e para sustentarem um técnico responsável. Ao reduzirmos o número de estabelecimentos porque um técnico responsável tem que atuar, estamos a aumentar o custo desse técnico responsável. E, por outro lado, ao exigir que todos tenham formação superior na área agrícola, estamos também a limitar o número de técnicos que estarão disponíveis no mercado. Daí considerarmos que seria necessário criar aqui um período de transição. Portanto, como dissemos desde o início, somos favoráveis a esta perspectiva, mas seria necessário um período de transição. Por outro lado, as exigências dos técnicos em outros países, como seja aqui em Espanha, são diferentes das portuguesas e deveríamos ter aqui também alguma visão sobre este aspecto por causa da questão da competitividade. No que respeita aos aplicadores, estamos extremamente preocupados porque a legislação obriga a que, a partir de 2013, final de 2013, portanto, daqui a um ano, todos os agricultores têm que ter formação na área da aplicação segura. Isto representa, em números, cerca de 300 mil agricultores. 300 mil agricultores num ano, formar toda esta gente parece-nos extremamente complicado. E, portanto, o que nos parece que seria conveniente era que fosse criado um plano que permitisse a formação desses agricultores, sim, mas um plano detalhado em que se desse a possibilidade dos agricultores terem uma formação escalonada em horários pós-laborais ou escalonada no tempo e não a exigência de aqui a um ano estarem todos formados porque não vai haver, com certeza, capacidade de resposta. Daí falarmos novamente de um período de transição que consideramos que é essencial que seja aqui considerado. Passando a outro ponto que também é abordado nesta nova legislação, que tem a ver com a produção e proteção integrada, nós consideramos que a legislação de homologação de produtos fitofarmacêuticos atual cumpre critérios rigorosos de segurança para o homem e para o ambiente. Portanto, todos os produtos que são na atualidade colocados no mercado seguem a legislação europeia e a avaliação é extremamente rigorosa. Que os critérios de seleção dos produtos para uso em proteção integrada na atualidade estão desajustados e criam um segundo crivo aos produtos que já estão homologados, levando a que alguns deles não possam ser autorizados, utilizados, o que é um contrassenso. E, portanto, estes critérios levam a que algumas pragas e algumas doenças fiquem sem uma cobertura fitossanitária. O que leva também a problemas de competitividade relativamente a outros países do sul da Europa, que têm, na realidade, também a proteção integrada nas suas normas, mas de uma forma mais sensata. Também dizer que estes novos critérios têm que ser aplicados a partir de 2014 e que, portanto, há tempo para um debate e que esse debate deve ser alargado a todos os interessados. Outro tema que nos traz aqui de bastante importância é o Plano Nacional de Ação, o Plano de Ação Nacional, que teria que ser comunicado à Comissão Europeia até ao final deste mês, que, de acordo com o que sabemos, não está sequer definido e que esperamos que tenha uma discussão alargada e em que sejam ouvidos todos os intervenientes na área agrícola. Até à data não temos qualquer conhecimento da existência de um documento, esperamos que a tutela nos informe de para quando este Plano Nacional de Ação, que consideramos extremamente importante na área da redução do risco, mas não sabemos quando, quem irá depois acompanhar durante os 5 anos a sua implementação, e isso dá aqui novamente imprevisibilidade quanto às políticas nesta matéria. Isto é a imagem da imprevisibilidade de que vos falávamos anteriormente. Em Espanha, estes planos já estão a ser definidos, foram largamente debatidos com todos os setores e, inclusive, é com uma envolvência muito grande por parte do Ministro da Agricultura. Até à data, o que nos têm dito é que não há recursos, e que esses recursos estão a limitar o estabelecimento deste Plano de Ação Nacional. Mas, por outro lado, verificamos que esses mesmos recursos estão a limitar a homologação também dos produtos fitofarmacêuticos em Portugal. Na atualidade, a chegada de produtos fitofarmacêuticos ao mercado está a demorar cada vez mais tempo, e trouxemos-vos aqui informação sobre o tempo de homologação de um produto no mercado português. E, como podem verificar, passámos de uma situação em 2008 de sermos o segundo país em termos de tempos de homologação para a posição em que estamos hoje, que é a quarta posição. Estamos a falar apenas de países do sul da Europa, já nem nos comparamos aos países nórdicos, nem aos países do centro da Europa, a Inglaterra, por exemplo. E, de acordo com as informações que temos da nossa congénere em Espanha, o Ministério da Agricultura espanhol, por muita pressão que foi exercida pelas autonomias, está a desencadear processos para melhorar toda a homologação, de forma a reduzir os prazos de homologação. Portanto, o que é que nós defendemos? Uma homologação rigorosa. Sim, temos que ter uma homologação rigorosa, mas que assegure ao mesmo tempo a chegada ao mercado dos produtos em Portugal que chegam aos outros países do sul da Europa. Precisamos que, para que essa homologação seja rigorosa, haja uma participação ativa de Portugal nas discussões a nível europeu, o que não está a acontecer. Muitas das vezes os nossos técnicos não estão a participar nas reuniões a nível europeu. Necessitamos que esses técnicos tenham uma formação contínua, o que também não está a acontecer, não estão a receber formação. E não conseguimos ver como é que este setor pode evoluir se houver uma estagnação do conhecimento. Esta estagnação de conhecimento tem relação depois com toda a sustentabilidade de que falámos na diretiva. Isto é impossível adotar novas medidas em direção à sustentabilidade, à inovação e àquilo que venha de novo se houver uma estagnação no conhecimento. Por isso consideramos que nesta área da homologação seria necessária a rentabilização dos recursos existentes, estabelecendo prioridades. Colocar as novas tecnologias ao serviço da homologação é um déficit que notamos, é que não há utilização de novas tecnologias ao serviço da homologação. Tirar o maior proveito da avaliação que é feita a nível europeu para, não perdendo as especificidades nacionais, mas utilizar esse trabalho que é feito a nível europeu aqui em Portugal, que tem que haver uma prioridade de trabalho. Não havendo recursos, há que priorizar. E essa prioridade deve ter como princípios a inovação. Só com a inovação é que conseguimos ter novas formulações mais seguras no mercado. Só com a inovação é que conseguimos ter substâncias ativas novas que são mais seguras para o ambiente. Só com a inovação é que conseguimos ter os padrões de qualidade que a diretiva do uso sustentável nos pede. Devemos ter uma prioridade sobre quais são os produtos que são necessários para as culturas importantes e para os problemas fitossanitários prioritários no país. Só com ter alguma visão também sobre qual a importância de alguns produtos para o desenvolvimento rural em algumas zonas em que haja culturas que sejam importantes nas regiões. E tudo isto, claro, tendo-se sob a alçada a questão da sustentabilidade. Consideramos que seria importante o estabelecimento de parcerias do Ministério com outras entidades, como sejam as universidades, para tentar, no fim de contas, acelerar os processos de estudo e avaliação e, por vezes, a delegação de competências para que não haja esta luta de recursos para a diretiva do uso sustentável, a homologação de produtos fitofarmacêuticos. Só por último, para terminar, dizer-lhes o que é que a indústria tem feito neste sentido. Neste sentido, apresentámos, na altura da DGADR, uma proposta de indicadores de risco, um bocado para dar o pontapé de saída para os tais planos nacionais de ação, que obriga depois a que haja indicadores de risco, no fim de contas, para verificar se os planos estão ou não a ter efeito, da qual nunca recebemos resposta. E temos vindo nós próprios a desenvolver projetos, nós, a associação, e nós, a empresas per si. Portanto, desenvolvemos projetos na área da segurança para o homem e para o ambiente, como seja um programa que se chama Cultivar a Segurança, ao qual poderão ter acesso no site indicado, e do qual fazemos grande divulgação e fizemos ações de formação junto dos agricultores. Este projeto TOPS, que é um projeto europeu no qual a Associação Nacional participou e que estabelece guidelines para a segurança para evitar a contaminação das águas, boas práticas para evitar a contaminação das águas. Fomos nós que instituímos a recolha das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos através do Valor Fito, que iniciou agora uma nova campanha. E falar-vos um bocado de uma das nossas grandes preocupações, que é a fiscalização. De facto, existe legislação, essa legislação é importante que exista, mas tem que haver alguma fiscalização. E, no fim de contas, a fiscalização que na atualidade está a ser exercida relativamente ao diploma 173, no que respeita a distribuidores, está a incidir maioritariamente por distribuidores já licenciados e não pelos distribuidores que nunca fizeram esforço para se licenciar. E nesse aspecto, a ANIPLA tem alertado a ASAI constantemente para essa situação. Temos tido reuniões com a ASAI, utilizamos a linha de denúncias da ASAI, mas tem havido algumas dificuldades de operacionalidade. Necessitamos que haja fiscalização de produtos ilegais. Nesse sentido, a ANIPLA lançou uma campanha de tentar evitar a comercialização de produtos ilegais. Notamos que há uma redução na fiscalização oficial dos resíduos de produtos fitofarmacêuticos nos alimentos. Para nós é crucial que esta fiscalização exista, porque é ela também que ajuda a fiscalizar as boas práticas agrícolas. Não existe fiscalização laboratorial de produtos fitofarmacêuticos e de fertilizantes que estão no mercado. Isto é, não há nenhum laboratório oficial em Portugal que vá ao mercado recolher produto e fazer a sua verificar se aquilo que as empresas declaram que colocam no mercado, na realidade, é o que está a ser colocado. E necessitamos de uma fiscalização das boas práticas agrícolas. Não há quem fiscalize aquilo que, na realidade, está a ser feito no campo. Consideramos que, para isso, é necessário formação e aconselhamento. E o aconselhamento agrícola, na atualidade, é praticamente inexistente. E o que existe está a ser assegurado pelas nossas associadas. Em conclusão, continuamos sem conhecer a visão estratégica do Ministério. Falta de discussão alargada dos documentos envolvendo todos os interessados, e a prova disto é esta diretiva, da qual foram solicitados comentários por várias entidades, mas depois não se fez uma discussão alargada. O aumento dos tempos de homologação dos produtos sem que se tomem medidas que garantam a competitividade é um facto. A falta de fiscalização coloca em causa a segurança e a competitividade das empresas, dos agricultores e dos distribuidores. A ausência de Portugal nos fóruns de decisão europeus é crucial e levanta imensos problemas e, claro, a definição de prioridades. E que consequências tem levado tudo isto no que respeita às nossas associadas? Tem havido uma deslocalização das sedes das nossas empresas para fora do país, com a consequente redução de trabalhadores, evidentemente, e depois o facto das nossas autoridades não serem céleres na homologação, não tomarem políticas que sejam bem definidas, leva a que haja uma secundarização da decisão no que respeita aos produtos a registar em Portugal. Isto é, deixamos de ser tão ouvidos como éramos no passado, dentro das nossas próprias empresas, quando alertamos para a necessidade de determinados produtos específicos para Portugal, para culturas que não existem em outros países da Europa. O caso da oliveira é um caso exemplar. Claro que estamos disponíveis para dar o nosso contributo, e a prova disso é a nova campanha que estamos a iniciar e que começou ontem na RFM, relativa à Valor Fito, à recolha das embalagens vazias. Vamos reabilitar a família Prudêncio, porque está na memória da maior parte de todas as pessoas ligadas à agricultura e de todos nós, e utilizar esta família, uma nova família revitalizada e ligada mais aos tempos modernos, para falarmos mais de uso seguro, sustentabilidade e todas estas nossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Mónica Teixeira, pela exposição que acabou de fazer. Utilizou 19 minutos nesta sua intervenção. Vamos então agora dar início à ronda de perguntas por parte dos grupos parlamentares. Gostava de sinalizar em inscrito, Sr. Deputado Pedro Ramos, mais inscrições de momento. Deputado Manuel Fialho Isaac. Deputado Miguel Freitas. Deputado Pedro Ramos, do Partido Social Democrata, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os dirigentes da ANIPLA. Muito obrigado pela vinda a esta comissão, pelo contributo que trouxeram a esta discussão. Na realidade, enfim, foi decidido ouvir uma série de entidades, precisamente tendo em conta a importância desta mesma legislação, da implicação que tem, de facto, para este setor. Um setor que, como percebemos, movimenta 120 milhões de euros, um setor essencial para a segurança, quer do homem, quer também animal, e, portanto, e do ambiente. Objetivamente, enfim, foi com agrado que ouvimos as vossas preocupações, detalhadas, com clareza. Restam-me aqui 4 ou 5 questões que gostaria de colocar na sequência da apresentação que fizeram. A primeira, desde logo, diz respeito ao que tipo de envolvimento têm tido com o Ministério, ou seja, se têm tido contactos com o Ministério, no sentido de perceber a abertura que esse mesmo Ministério da Agricultura tem tido relativamente às preocupações que aqui enunciaram. Essa é uma primeira pergunta. Depois, falaram muito na necessidade desta transposição seja feita de forma equilibrada e existindo um período de transição, mas não quantificaram esse período de transição, ou seja, quanto tempo acharia a ANIPLA que seria necessário e adequado, face a todas as condicionantes, para que, de facto, esse período de transição pudesse ocorrer realisticamente e não colocando em causa não só a legislação, mas também, o mais importante, a questão da segurança que tão bem mencionaram. Nessa mesma transição e percebendo a necessidade da formação contínua, que falou, e muito bem, de dar essa formação aos agricultores, estamos a falar, se percebi, 300 mil agricultores, que forma é que podia ser feita essa mesma formação? Ou seja, também, qual é o período, porque estamos a falar de uma grande massa de pessoas que precisa dessa mesma formação e que gostaríamos de ouvir a vossa ideia relativamente a isso. Depois, relativamente a algo que nos preocupa naturalmente, tem a ver com a questão da formação base. exigida, superior na área da agricultura, percebendo, isto é de bom senso, que de facto isso vai colocar em causa muitas pessoas que podem efetivamente ficar desempregadas. Relativamente a esta matéria, gostaria que também me pudessem dizer, nos outros países, até porque existe de facto direito comparado certamente sobre esta matéria, noutros países o que é que está a ser feito e, enfim, é um compromisso do Grupo Parlamentar do PSD, falando com o Governo também, de alguma maneira poder ter aqui alguma janela de oportunidade e de abertura por parte do Ministério para que esta situação possa ser, de facto, invertida. Para terminar, a questão das parcerias, que menciona como uma das conclusões que seriam necessárias fazer. Essas parcerias exigem-se parcerias internas dentro do próprio país ou também admitem, até porque temos aqui um caso específico de Espanha, que relativamente a esta matéria temos procedimentos, muitos deles semelhantes, e existe de facto aqui uma grande similitude, se admitem que essas parcerias possam ser feitas ao nível europeu e não só ao nível de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Pedro Ramos. Como tínhamos combinado, responderiam depois e comentariam no final da sequência destas intervenções. Penso que a seguir, deputado Manuel Fialho Isaac, CDS-PP. Por favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar a ANIPOA e dizer que eu pertenço à Comissão de Saúde e recebemos no ano passado alguém preocupado com estas questões na Comissão de Saúde, que também tem a ver, algumas coisas também têm a ver. E dizer que sempre me fez uma certa confusão a nível destes produtos, a diferença que há entre Portugal e a Espanha. Começando, por exemplo, pelos preços dos produtos. Há produtos comercializados aqui em Espanha que têm valor de metade, 50% a menos. Eu nunca entendi se as marcas são as mesmas, se as empresas são as mesmas, o porquê terem 50% a mais de valor em Portugal do que em Espanha. Eu nunca percebi porquê o mesmo produto é homologado em Espanha e não é homologado em Portugal. Nunca percebi porquê. E isso leva que muitas vezes se vá também à Espanha buscar produtos que se apliquem aqui, porque são homologados lá e não são homologados cá. E isso, evidentemente, que as regras em Espanha são muito mais fáceis do que são em Portugal. Existe-se muito a todos os níveis, não só de armazenamento, como na sua aplicação e que leva realmente que as pessoas fujam para a Espanha. Eu não entendo porquê. Estamos na União Europeia. E a todos os níveis de agricultura sempre defendi que nós temos de ter regras iguais à Espanha. E quando alguém aqui quer fazer uma coisa diferente, eu sempre chamo a atenção. Atenção, vejam como é que a Espanha faz, nós temos de fazer iguais, porque o nosso primeiro concorrente e principal concorrente é a Espanha. Dificilmente um agricultor vai daqui para a França para ir buscar qualquer tipo de produtos, mas a Espanha é ali ao lado, e vão buscar. E depois sem ter as regras de aplicação que têm aqui, ou seja, vão lá buscar e aplicam aqui de qualquer maneira, porque não há pois legislação aqui dentro, para esses mesmos produtos que têm a tendência de muitas vezes até serem produtos, nós não sabemos como é que são, portanto, no fundo, como é que são. Eu concordo que sempre defendi que todos os agricultores devem ter cursos e saberem aplicar esses produtos, porque dificilmente vêm rótulos, mas a maior parte dos pequenos agricultores, pelo menos, nem rótulos vêm, aplicam aquilo de qualquer maneira. Mas também não entendo que tem que ser todos. Basta numa propriedade haver um responsável, e esse responsável é responsável pelos outros, explicar aos outros e... Na questão da recolha das embalagens, é claro que para tudo tem que haver, não tenho dúvidas nenhumas, fiscalização. Mas, se não houvesse esse problema de irem buscar produtos fora do país, era mais fácil controlar isso. Os senhores eram obrigados, ao fazer a venda na faturação, ter a mesma recolha igual àquilo que venderam. Se venderam 100 embalagens, tinham que recolher 100 embalagens. E se tudo isso tivesse um controle, era muito mais fácil controlar isto tudo. Portanto, ou seja, havia uma obrigação de cadeia. A quem os revendedores que vendem, a quem utiliza, e a embalagem tinha que estar igual ao que saiu. Era muito mais fácil controlar isso aí. Inovação, como falou aqui, inovação, desculpe dizer, não concordo, na questão da inovação que estão sempre a levar, mas estão todos, não é só os fitossanitários. também é a parte ambiental, também é a monocultura, também é outras culturas, e aí estão todos a inovar, não se pode dizer só que seja os produtos fitossanitários, estão todos, e todos devem fazer isso, todos devem contribuir para uma melhor agricultura e um melhor ambiente. O que eu gostava de também chamar a atenção é na que os formadores não têm que ter, não têm que ser licenciados, por amor de Deus. Eu conheço agricultores que não têm licenciatura nenhuma, sabem muito mais daqueles que são licenciados, porque eles próprios apostam, eles próprios investem neles próprios, com conhecimento, veem, vão a todos os países, vão ver como se faz, como não se faz, não precisam ser licenciados. A melhor licenciatura é ao longo dos anos, é aquela que eles tiram na terra, que sabem, tá? Os dois em conjunto trabalham melhor. Agora, licenciar, as pessoas serem licenciadas para dar, para poderem aplicar isto, por amor de Deus, ou para terem armazéns, por amor de Deus, não é por aí que vamos. Ficavam por aqui. Obrigado.
Obrigado, deputado Manuel Félix Isaac. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por cumprimentar a direção da ANIPLA e dizer que, da vossa intervenção, o quadro que nos traçam é um quadro negro nesta matéria. E devo dizer que corresponde muito àquilo que são as nossas principais preocupações. Nós sentimos que as matérias relacionadas com a sanidade vegetal e a sanidade animal são questões que começam a ter uma enorme gravidade em Portugal, isto é, por todo o território, começam a aumentar os riscos de doenças e pragas em Portugal, e o ritmo com que respondemos a essas questões é cada vez mais lento. Isso decorre, em primeiro lugar, da degradação dos serviços do Ministério da Agricultura, isto é, o Ministério, naturalmente, nesta ânsia da redução de despesas, o que está a acontecer é uma redução da capacidade técnica do Ministério da Agricultura, e nesta matéria era uma matéria essencial. Sr. Deputado, não se ria, isso não é de agora? Isso não é de agora? Sr. Deputado, não se ria, isso não é de agora? Eu estou a falar de coisas muito sérias. Isso não é de agora? Não é deste Governo? E, portanto, Sr. Deputado, conhece-me bem e, portanto, não estou a fazer demagogia. Estou aqui apenas a manifestar uma profunda preocupação relativamente a estas questões e, evidentemente, que esperávamos, e isso já tem a ver com este Governo, que tivesse havido um esforço de consensualização na transposição desta diretiva com a comunidade técnica, científica e empresarial em Portugal, na transposição desta diretiva. Aquilo que nos vieram dizer é que essa consensualização não foi feita. Isto é, em 2005 houve a possibilidade de interiorizar, integrar o vosso contributo. Neste caso, esta transposição de diretiva ainda não integrou o vosso contributo. E o desafio que hoje têm os partidos da maioria, porque deles dependerá a aprovação desta legislação, é ouvirmos os vossos contributos e, com os vossos contributos, podermos fazer as alterações necessárias para adequar esta legislação àquilo que são as nossas necessidades. É evidente que uma das nossas primeiras preocupações é estarmos a construir este edifício sem sabermos muito bem para onde vamos e, portanto, sem termos a ideia do que é o Plano Nacional de Ação sobre esta matéria. E, portanto, essa deveria ter sido a primeira peça, não foi. Temos pressa, temos que andar para a frente e, portanto, é nesse sentido que devemos trabalhar. Percebemos perfeitamente a ideia, quer da formação técnica, quer da formação da formação de agricultores e, portanto, estamos cientes da vossa preocupação, isto é, parece-nos algo excessivo, embora a orientação seja correta, algo excessivo, a obrigatoriedade, desde já, de haver a necessidade de haver técnicos superiores, ainda mais do que isso, como se não bastasse que tenham tido formação específica nesta matéria, como se não bastasse a formação superior nesta matéria, mas compreendemos que é necessário aqui um período de adaptação a esta nova orientação, que nos parece correta, parece-nos bom sentido, mas deve haver aqui um período e, portanto, sobre essas duas matérias, formação de agricultores e formação técnica na distribuição, são duas matérias que percebemos o vosso sentimento. Gostaria de, em detalhe, no fundo, perguntar-vos sobre as questões relacionadas com a proteção e produção integrada. Ficou a ideia, daquilo que nos transmitiram, de que esta legislação iria trazer maiores exigências e maiores dificuldades à indústria nestas duas matérias. Gostava de perceber porquê. Relativamente à homologação, eu julgo que não está nesta legislação. E, portanto, não estando nesta legislação, eu creio que há apenas uma pergunta: porquê que, nesta altura, o ritmo da homologação é menor? Portanto, porquê que estamos a ter mais dificuldade em fazer as homologações em Portugal? O contributo relativamente à utilização segura. Eu creio que é matéria desta legislação e nós gostaríamos de ter também maior detalhe sobre essa questão. E, finalmente, esta vossa ideia de que esta nova legislação vai estimular a deslocalização das empresas para a Espanha. Também não percebemos bem porquê e, portanto, gostávamos de tentar perceber melhor. Em suma, como devem perceber, esta é uma matéria árida para o Parlamento. Nem nós, nem os nossos assessores são técnicos especialistas sobre esta matéria. E, portanto, o melhor contributo que a indústria nos pode dar é olhar para a legislação e fazerem-nos propostas concretas sobre a matéria concreta legislativa. E, portanto, aquilo que vos solicitava, nós temos uma semana e meia para trabalhar, aquilo que solicitávamos, e faço de forma desprendida, era que nos pudessem fazer chegar essas vossas propostas, no sentido de, em conjunto com o conjunto das outras propostas que nos vão ser enviadas, podermos tomar as nossas decisões.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Não está presente mais nenhum grupo parlamentar, portanto terminamos esta primeira ronda de questões e comentários sobre o tema e sobre a exposição inicial. E, portanto, gastamos cerca de 15 minutos, grosso modo, repartiremos o tempo de forma igual, portanto, 15 minutos para comentários, respostas e outras notas que estas intervenções dos colegas deputados tenham proporcionado. A senhora engenheira Mónica tem a palavra.
Íamos só dividir aqui um bocadinho as respostas entre mim e o Dr. Correia, se não se importam. Eu poderia começar por responder que temos tido contactos. Os nossos contactos ao nível do Ministério são sempre com a antiga Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, agora a nova Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, porque é ela que tutela quer a parte da homologação dos produtos, quer esta parte da Diretiva do Sustentável. Na realidade, tivemos uma reunião também com o Sr. Secretário de Estado o ano passado, há cerca de um ano atrás, precisamente para manifestar as nossas preocupações relativamente ao facto de ainda não termos este diploma a andar, nem os planos de ação nacionais, e isso era uma das nossas grandes preocupações. Portanto, no que respeita aos contactos com ministérios e relativamente a este diploma em específico, enviaram-nos uma versão. O que vos dizemos é que, por exemplo, a versão que veio para aqui nós nunca a tínhamos visto, porque sempre nos debruçámos sobre diplomas que estavam na altura a ser analisados separadamente. Nunca nos debruçámos depois sobre o diploma no seu conjunto, nunca tivemos essa possibilidade. Só nos deparámos com o documento no site daqui da Assembleia. E, portanto, no fim de contas, fizemos comentários sobre os diplomas separados, mas depois não houve aquilo que nós chamamos realmente o tal debate alargado, que era sentarmos à volta de uma mesa com representantes dos agricultores, connosco, com representantes do ambiente, com representantes da saúde, e chegar ali a um consenso relativamente àquilo que deveria ser esta transposição, satisfazendo, no fim de contas, aquilo que é a necessidade do agricultor, que também deve ser ouvido aqui, e que pensamos que não foi devidamente ouvido quando se pensa que todos os agricultores estariam formados no ano que vem. Portanto, dá a ideia que não, também nessa vertente não houve aqui quem os ouvisse. O que nós consideramos em termos do tempo de transição relativamente à questão da formação? Nós temos o exemplo do diploma de Espanha que foi publicado este mês. A formação dos agricultores vai ser permitida até 2015. Está lá claro, terão 2 anos para essa formação. Portanto, a diretiva obriga a determinadas regras, mas nós temos que as adaptar às realidades do país. E depois, com um plano que seja execuível, a nossa experiência de formação, nós não somos propriamente entidades formadoras, mas haverá quem saiba no país como é que este escalonamento deve ser feito. E a supervisão dessa mesma formação. Quanto ao facto de ser necessário ser técnico superior para exercer a questão de técnico responsável, nós consideramos que no futuro é para aí que nós caminhamos, evidentemente. E nós, nas nossas empresas, a maior parte dos nossos vendedores de produtos fitofarmacêuticos são licenciados em agronomia. Portanto, esse é o caminho e será o caminho. Não podemos exigir de um dia para o outro, inclusive nas nossas próprias empresas, pessoas que há anos fazem aplicação em ensaios, por exemplo, fazem os nossos ensaios de homologação, que são as pessoas que mais sabem sobre a segurança na aplicação, porque eles têm que se proteger eles próprios, é uma carreira, é uma vida a aplicar produtos, de um momento lhes digam que eles têm que ter um curso superior para exercer a sua profissão. Portanto, tem que haver aqui um mecanismo, e se calhar um legislador sabe mais do que isso, do que nós, um mecanismo que permita, a prazo, permitir essa formação. Quanto às parcerias internas ou externas com outros países no que respeita à avaliação de produtos, é assim, na atualidade a homologação é feita a nível europeu e a avaliação de produtos é feita por zonas, zona sul, zona centro e zona norte. O que nós consideramos é que pode haver um aproveitamento melhor quando um produto calha a ser apreciado por Espanha, nós fazermos um reconhecimento mais rápido dessa homologação. E vice-versa, quando o produto é avaliado por Portugal, o mesmo ocorra nos outros países. Apenas com alguns cuidados que devem existir aqui, e daí um bocadinho só para responder à sua pergunta, porque é que a homologação é diferente num país ou noutro. Nós temos situações em que a pressão de doenças ou de praga é diferente, apesar de sermos vizinhos, somos diferentes. E somos diferentes porque somos atlânticos e eles são mais continentais em algumas zonas e mais mediterrâneos noutras. O caso da vinha e do míldio da vinha, que é uma das principais doenças da vinha em Portugal, nós sabemos que o número de tratamentos que um agricultor tem que fazer em Portugal para conseguir uva de qualidade é superior ao número necessário numa vinha em Espanha. A mesma coisa acontece com a botrytis. Porquê? Porque temos uma influência atlântica muito grande e essa influência faz com que haja uma incidência da doença muito maior. Portanto, há que haver depois sempre uma adaptação da homologação a cada país e às realidades de cada país. Agora, há princípios básicos que são a segurança para o operador, a segurança para o ambiente. Tudo isso, sim, pode ser muito mais harmonizado. A parte biológica também pode ser mais harmonizada do que aquela que é, na atualidade, para permitir, na realidade, uma homologação mais em simultâneo, não esquecendo as nossas especificidades. Outro exemplo típico é a gafa da oliveira, que existe em Portugal e não existe, praticamente não existe em Espanha, e para o qual temos que desenvolver produtos específicos só para o mercado português. E, portanto, requer uma homologação só em Portugal. Nós sabemos que há produtos, e isso também acontece, os agricultores às tantas apercebem-se que há produtos que, não estando homologados para aquela finalidade, também a fazem. E aí vão utilizando. Mas essas situações devem ser legalizadas o mais depressa possível. Passava a palavra aqui.
Dr. João Correia.
A questão dos preços, foi falado sobre a questão de preços, pois o mercado é livre e tem os seus mecanismos de formação de preços. Empresas que trabalham nos dois lados da fronteira, dificilmente essa situação é verificável, muito menos com os valores que foram aqui indicados na casa dos 50%. O que nós temos que ver também é... muitas vezes importações que são passadas de um lado ao outro. Eu tenho alguns contactos com a Espanha e há colegas da distribuição em Espanha que dizem exatamente o que nós estamos agora aqui a falar, que há produtos de Portugal que chegam lá também de forma muito mais barata. Portanto, também tem a ver muitas vezes com o próprio negócio que é feito. Há IVAs que de um lado e do outro, uma vez são debitados, às vezes não são debitados. Agricultores que pensam que estão a fazer grandes negócios, chegam ao fim, fazem as contas, afinal penso que estavam a fazer um grande negócio e o negócio afinal não foi tão bom quanto isso. Mas, basicamente, essa percepção tem a ver com soluções e não com marcas específicas. Soluções que, muitas vezes, nós não temos cá e que, no outro lado da fronteira, existem. E que dizem, eu consigo resolver um problema de uma determinada doença que me custa X hectare. Pois, em Portugal, as soluções que estão disponibilizadas custam X mais qualquer coisa, porque são diferentes. Havendo homologações que corram a um ritmo mais parecido, eventualmente esses problemas comerciais, que são o menor dos males, serão facilmente ultrapassados. Sobre a questão da formação do agricultor, pois é evidente que o agricultor não precisa ter formação universitária. Não é isso que o próprio diploma está a falar. A formação universitária é ao nível do técnico responsável. O agricultor, o que a lei está a prever, é que ele seja, se quiser aplicar produtos, tenha uma licença de aplicador. O agricultor pode, inclusive, recorrer a serviços terceiros, no ser ele próprio a aplicar os produtos. O que nós contestamos neste diploma é o prazo, não é a formação em si, porque é importante. Os produtos, basicamente, são produtos que têm que ter cuidados específicos na sua aplicação. As normas, as boas práticas agrícolas, elas, se forem usadas muito bem, se não forem usadas, pois seremos nós, todos nós, a nossa sociedade que sofre com isso, então compete ao aplicador ter a consciência do que está a fazer. O que nós contestamos são os prazos demasiado curtos, porque basicamente o que entendemos que vai acontecer é que todos os agricultores querem continuar a ser eles próprios a aplicar os seus produtos, Quando lhes convém, quando acham que é oportuno, então têm que ter a formação. E para ter essa formação, se a nova lei diz que daqui a um ano 300 mil aplicadores têm que estar formados, não acreditamos que isso seja possível. E o que preconizamos é que haja um plano, que alguém elabore um plano, nós estamos disponíveis para dar os nossos inputs, e que esse plano seja realista, que conte naturalmente com todas as organizações de agricultores que estão neste país, que conte com as delegações regionais do Ministério da Agricultura, que têm um papel extremamente importante para fazer essa implementação, e neste momento, tal qual no dia de hoje, não vemos essas coisas acontecerem. E, historicamente, não temos bons exemplos. Porque a lei que está neste momento em vigor, a 173 de 2005, já previa que no final de 2010 todos os aplicadores tivessem licenciados. Pois isso não aconteceu. E demorámos 5 anos. E o que só temos é que aprender com o que aconteceu no passado. Se não aconteceu, pois não vamos agora dizer que num ano vai acontecer, particularmente se não dermos indicações claras e haver um plano de formação e sensibilização utilizando todos os parceiros que estão no mercado, para os quais a nossa associação também se disponibiliza, dentro dos nossos fracos recursos ou capacidades, a poder também desempenhar um papel ativo nessa área. Sobre a recolha das embalagens, pois é um projeto que a indústria desenvolveu, por uma obrigação legal também, porque hoje em dia quem coloca ou quem importa ou coloca produtos no mercado basicamente tem que assumir a responsabilidade pela recolha das embalagens vazias, porque as nossas embalagens vazias são consideradas de resíduos perigosos. Não havia nenhum sistema de recolha registado ou autorizado em Portugal e a indústria sentiu-se na obrigação de desenvolver o seu próprio sistema, que está em vigor, foi criado há 5 anos, e que teve um sucesso muito, muito positivo e reconhecido pelas autoridades competentes, nomeadamente o Ministério da Agricultura e também a área do Ambiente. Pois tivemos uma recolha neste momento à volta dos 30% das quantidades colocadas no mercado. Os nossos objetivos são passar para 60%. E se chegarmos a 60%, estamos bem dentro das médias dos países mais desenvolvidos da Europa. Portanto, chegarmos a 100%, pois, inclusive tecnicamente, não é realista. Mas é um projeto muito interessante e que neste momento está a ser renovado em termos de imagem, de publicitação, porque o que falta, e nós tivemos as nossas análises de sensibilidade, porque é que não conseguimos mais do que os 30%, e constatámos que, ao nível das grandes empresas agrícolas, ao nível dos grandes agricultores, a taxa de recolha é muito próxima dos 100%. Onde ela falha redondamente é ao nível do pequeno agricultor, onde a nossa capacidade de chegar, de comunicar, de sensibilizar para estes tipos de comportamentos é muito baixa. Estamos preocupados com o assunto, temos projetos e parcerias em pré-desenvolvimento, nomeadamente com a Confagri, para poder chegar a essa sensibilização. O que acontece hoje, e por isso nós estamos a usar agora a famosa imagem da família Prudêncio, que antigamente dizia, usa os produtos, enterre e queima as embalagens. Isto ambientalmente hoje é uma mensagem errada. Foi muito importante no seu tempo. Hoje é errada. E o que nós queremos é que agora o neto da família Prudêncio venha com outra mentalidade e diga que use os produtos, faça tripla lavagem e entregue as embalagens no centro de recolha acreditado para isso. Portanto, esse projeto está a andar. Agora, como chegar ao pequeno agricultor é o nosso dilema. Precisamos da ajuda de todos, porque a indústria só de per si pouco pode fazer. No caso do Ministério da Agricultura, havia uma possibilidade muito interessante que infelizmente foi retirada, que quem quisesse como agricultor receber subsídios da comunidade europeia, um dos critérios que tinha que justificar era o que tinha feito às embalagens usadas. Esse critério desapareceu. Era importante que ele voltasse. Se os agricultores hoje tiverem que provar o que fizeram às embalagens, a nossa taxa de recolha seria muito mais alta, só por uma questão de obrigação legal deles o fazerem. Senão, ficaremos só dependentes da nossa capacidade de sensibilizar os agricultores para essa situação. O deputado Miguel Freitas falou sobre o quadro negro. Pois temos que concordar que, em termos de recursos que estão alocados neste momento ao Ministério da Agricultura e particularmente à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, para cumprir com a sua missão, é manifestamente insuficiente. E são os próprios técnicos que reconhecem isso. Portanto, não têm mínima capacidade de resposta aos dossiers que lá estão. Nós, fazendo os cálculos, pelo número de dossiês que hoje estão no Ministério da Agricultura e com o ritmo de saída que esses mesmos dossiês estão a ser aprovados, se não houver mais nenhum dossiê a entrar, pelo menos mais 5 anos temos que esperar para que se cumpra esse trabalho. Quando comparamos esta situação com o que se passa em Inglaterra, que estamos a falar em 15 meses, em França 16 meses, a Alemanha 18 meses, pois ficaremos a olhar e dizer que a nossa agricultura, ou os nossos agricultores, não são dadas as mesmas oportunidades que aos outros agricultores. E depois pedimos aos nossos agricultores para serem tão competitivos quanto os outros, pois somos nós próprios que criamos essa dificuldade. Eventualmente não é a solução final para a nossa agricultura que os produtos sejam cada tempo piores, mas é um input importante e neste momento, no dia que falamos, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária não tem os recursos suficientes para dar uma resposta atempada a essa situação.
Terminamos este período de respostas e comentários relativamente às intervenções. Coloco novamente a questão aos colegas deputados se há alguma nota adicional ou alguma pergunta que, em jeito de uma segunda ronda, quisessem colocar. Não registro. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que esta questão da recolha, ela existe na parte animal. Existem os protocolos, então ela continua e são penalizados. Se houver uma inspeção e houver embalagens vazias no chão, os agricultores, portanto, no setor pecuário, que recebem subsídios, são penalizados por isso. Isto não existe nas outras culturas. Agora, aqui existe, e este sistema de recolha já existe há muito tempo. É este que existe. O outro no campo, esse não existe. E esse é que é preocupante, porque este é mais fácil também de controlar. Estamos a falar das explorações, que têm que ter, como sabe, portanto, para cumprir as regras europeias e para receber os subsídios, têm que cumprir tudo isto. Se não o fizerem, são penalizados. Era só isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado.
Eu não sei se querem fazer alguma nota ou um comentário final antes de terminarmos esta audiência.
Só para dizer que tomamos boa nota do vosso pedido de ser concretos com as alterações à lei e às nossas propostas. E seguramente teremos todo o prazer, dentro do prazo que nos foi proposto, de vos fazer chegar ponto a ponto as nossas recomendações com as respectivas propostas de alteração. Muito obrigado.
Terminamos esta audiência. Eu queria agradecer, em nome da Comissão da Agricultura e Mar, a presença da Associação Nacional das Indústrias para a Proteção de Plantas. Acho que foi uma sessão que seguramente útil para todos os grupos parlamentares. Fica este registro de aguardarmos a chegada à Comissão destas sugestões concretas relativamente ao articulado da proposta de lei, que podem ser de base depois ao trabalho político dos grupos parlamentares. E considera-se desta forma encerrada esta sessão e também terminada a nossa reunião da Comissão. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado.
Muito bem.
Agora queria saber.